Cidade Patrulha. A 89 FM apura o que acontece nas cidades, no setor policial, nas estradas, com a credibilidade do jornalismo de rádio que você já conhece. O resumo das ocorrências no final do dia com o repórter das ruas, Israel Salles. Cidade Patrulha. Agora na Cidade FM.
Cinco horas 31 minutos, boa tarde para você que chega para acompanhar a gente até às 6 da noite no Cidade Patrulha, atualizando as principais notícias policiais do dia. Hoje, quarta-feira, 10 de julho de 2024, e no Cidade Patrulha de hoje, Polícia Militar age rápido e prende os dois suspeitos de participação no homicídio ocorrido ontem no bairro Esperança, em Caratinga. Casal suspeito de autoria de tentativa de homicídio contra o jovem de 17 anos em Bom Jesus do Galho é procurado pela polícia. Homens que tentaram matar vítima de 40 anos em Ipanema são presos. Ciúme pode ter sido a motivação do crime. Menores que arrombaram residência em Manhuaçu e furtaram vários objetos são conduzidos à delegacia. Distribuidor é assaltado em Simonésia. A dupla de assaltantes levou dinheiro e celulares e ainda é procurada pela polícia. Suspeito de roubo à mão armada em Simonésia é preso pela PM. E ainda ao vivo conosco aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, do Cidade Patrulha, doutor Max Capela, advogado criminalista, que vai opinar aí sobre essa medida da Sejusp, a proibição da entrada de cigarros nos presídios em Minas Gerais. Fique atento daqui a pouquinho, doutor Max Capela, ao vivo conosco aqui no Cidade Patrulha, 5:32.
Israel Salles, o repórter das ruas.
Cinco horas 33 minutos agora no Cidade Patrulha. A Polícia Militar prendeu na tarde e início de noite de ontem os suspeitos de participarem de do homicídio que teve como vítima Vitor Manuel Coelho da Silva, de 19 anos. O homicídio na rua José Trindade Bento, antiga rua Muriaé, no bairro Esperança, em Caratinga. Os autores têm, aliás, os suspeitos têm 20 e 22 anos. O crime aconteceu por volta das 7:55 da noite. As informações recebidas aí pela Central de Operações indicavam que teria uma vítima caída próxima ao posto de saúde na antiga rua Muriaé, lá no bairro Esperança. Logo após o crime, a Polícia Militar deu início às diligências e no final da tarde, início da noite, conseguiu prender, né, os suspeitos. Um jovem de 22 anos foi preso no final do dia no bairro Santa Cruz. O outro suspeito foi preso, mas no final da noite. Daqui a pouquinho o tenente Anderson vai falar sobre a prisão do segundo autor. Vamos trazer aqui o tenente Anderson, que vai falar então sobre o crime e sobre a prisão deste primeiro suspeito de 22 anos. Boa tarde, tenente Anderson.
Boa tarde, Israel Salles. Boa tarde, ouvintes do Cidade Patrulha. Aqui é o tenente Anderson, do 62º Batalhão.
O crime, como todos sabem, foi à luz do dia, né? Logo pela manhã, a vítima estava saindo de um posto de saúde, foi surpreendida por esses dois autores. Eles chegaram na motocicleta, deu para observar que era uma motocicleta vermelha, uma CB300. Tinha muitas testemunhas no local, o capacete deles estava bem invisível. Se observar um vídeo pequeno que circulou aí, deu para notar que não tem queixeira. Então mais pessoas visualizaram, eles parece que tiveram contato com a vítima. Ela parece que chegou até a levantar a camisa e aconteceu os disparos, fugiram. O local que eles passaram tem muitas câmeras, né? Foi possível verificar e dessas câmeras conseguimos identificar a placa da motocicleta. No decorrer das diligências e levantamentos, chegaram informações fidedignas, né? De pessoas, de informantes que solicitaram o anonimato, indicando os suspeitos que a gente tinha levantado, né? A possibilidade de serem os suspeitos que a gente tinha levantado. Identificamos inicialmente o endereço desses indivíduos, tivemos que esperar uma melhor oportunidade para fazer essa verificação, que foi feita com um deles e ele foi preso. O indivíduo, nenhum militar de Caratinga conhecia ele anteriormente, mas ele guarda muita semelhança física com o garupa da motocicleta. o rapaz que nós prendemos, ele tem 1,94 de altura, e no vídeo é possível ver que o garupa é bastante, uma estrutura física muito superior ao piloto da motocicleta. Então essas informações nos levaram a esse autor, né, juntamente com os vídeos que nós conseguimos coletar, direcionamento de fuga, e apresentamos a delegacia para as providências necessárias da autoridade policial.
Após a prisão desse primeiro suspeito, o segundo suspeito, um jovem de 20 anos, também foi preso pela polícia militar lá no bairro Doutor Eduardo. Tenente Anderson, conta como foi a prisão desse segundo indivíduo.
Período da noite, recebemos informações da localização do autor na casa de parentes. Deslocamos nesse primeiro endereço, vimos que os parentes não tinham interesse em colaborar. O imóvel foi verificado, logo em seguida deixamos o local. Um pouco tempo depois, recebemos novas informações indicando de forma precisa a localização desse condutor da motocicleta. Deslocamos o local, encontramos ele no local, ele não quis colaborar, não quis responder aos nossos questionamentos. Diante disso, apresentamos ele à delegacia. Então, diante de todas as diligências feitas, conseguimos apresentar os dois indicados como autores do homicídio na delegacia de Caratinga na data de ontem.
E de acordo com o tenente Anderson, a motivação do crime pode estar ligada à disputa entre grupos rivais do Morro da Antena e do bairro Doutor Eduardo.
A motivação, nós temos acompanhado alguns conflitos entre o bairro Doutor Eduardo e Santa Cruz. É uma disputa, sempre quando se perde de um lado, eles procuram vingança do lado contrário, né? Então nós temos alguns nomes que eles procuraram no bairro de Santa Cruz, não encontraram, e durante esse percurso acabaram encontrando essa vítima. Então, inicialmente, parece que o alvo deles não era a pessoa que foi vitimada, né? Mas é um conflito que a gente procura acompanhar, mas acho que a vontade deles, você vê que eles deixaram muitos rastros para trás, né? Foi durante o dia, com placa visível, rosto visível. A gente procura dar a resposta necessária.
5:37 e a polícia militar segue em diligências para tentar identificar, localizar e prender um casal suspeito de participação em um crime de homicídio tentado, ocorrido por volta de 2 horas da madrugada de hoje, lá no bairro Raul Soares, em Bom Jesus do Galho. De acordo com a Polícia Militar, a Central de Operações recebeu solicitação do Hospital Saúde Brasil, em Bom Jesus do Galho, relatando que havia dado entrada lá naquela unidade de saúde uma vítima de 17 anos com ferimentos provenientes de disparos de arma de fogo, tendo a vítima sido alvejada com um tiro na testa. Posteriormente, a vítima foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Equipes da Polícia Militar de Caratinga foram até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e em contato com a vítima, que estava lúcida. Ela relatou que um homem de idade não apurada chamou na porta de sua residência por volta de 2 horas da madrugada. Quando atendeu a porta, o autor efetuou um disparo em sua testa e outro tiro para o alto. A mãe da vítima alegou que eles estavam dormindo quando ouviu chamarem na porta. Aconselhou o filho a não atender, mas ele preferiu atender. Ao abrir a porta, foi alvejado. Foi apurado ainda que o autor chegou ao local acompanhado da companheira dele, que inclusive foi ela quem teria efetuado os disparos. As investigações vão apurar agora quem realmente disparou contra o jovem. E foi apurado também que autores e vítima são desafetos. E a Polícia Militar prendeu na manhã de hoje 2 homens, um de 46 e outro de 20 anos, que são suspeitos de autoria de um crime de tentativa de homicídio contra um homem de 40 anos, lá no bairro Vista Linda, em Ipanema. Segundo apurada, a motivação do crime é relacionada a ciúmes, devido ao envolvimento de um familiar da vítima com o autor de 20 anos. Vamos trazer aqui o tenente Gilberto, comandante do pelotão de Polícia Militar lá de Ipanema, que fala sobre este caso aqui no Cidade Patrulha.
Boa tarde a todos. Na madrugada dessa quarta-feira, a Polícia Militar recebeu informações através do canal de comunicação 190, dando conta de que um veículo 4 rodas seguia em fuga sentido a BR-474. Logo em seguida, estava uma motocicleta com 2 indivíduos. A equipe policial que estava no turno ouviu 2 disparos de armas de fogo. Logo em seguida, passou esses 2 veículos próximo à viatura. A viatura seguiu no percalço dos 2 veículos e recebeu a informação repassada através do canal de comunicação 190. Já na BR-474, a equipe militar deu ordem de parada, acionou o giroflex, acionou a sirene. No entanto, os dois indivíduos que se encontravam na motocicleta não obedeceram à ordem. Foi necessário fazer aproximação. Nesse sentido, a motocicleta, os autores deixaram a motocicleta na beira da estrada. Um dos autores imediatamente foi preso e o outro autor evadiu. Já durante as diligências, no intuito de localizar o segundo autor, a equipe militar recebeu a informação de que esse autor estava próximo a um sítio, já na zona rural do município de Itaparuba, deslocou ao local e efetuou a prisão do segundo autor. Após várias diligências e com o apoio da Brigada de Ipanema, foi localizada a arma de fogo utilizada no crime. Os dois autores foram encaminhados em seguida à Delegacia de Polícia Civil de Ipanema para os trâmites subsequentes.
Então tá aí esse primeiro bloco, a gente trazendo aí tentativa de homicídio, enfim. Felizmente tem acontecido muito na nossa região. São 5:41, ainda hoje, daqui a pouco, doutor Max Capella, advogado criminalista, falando sobre essa medida da SEJUSP, a Secretaria Estadual de Justiça de Minas Gerais, de Segurança Pública de Minas Gerais, ela pediu uma medida aí, proibindo a entrada de cigarros nos presídios mineiros. E a gente vai falar sobre isso, ouvir a opinião do doutor Max Capella, que é um cidadão que lida diretamente com esses presos, né? Já que ele é um advogado criminalista, daqui a pouquinho ao vivo, aqui no Cidade Patrulha. No próximo bloco, distribuidora é assaltada em Simonésia. Dupla de assaltantes levou dinheiro e celulares e ainda é procurada. Menores que arrombaram residência em Manhuaçu e furtaram vários objetos são conduzidos à delegacia. Também, suspeito de roubo à mão armada em Simonésia, é preso pela PM. É rapidinho, a gente volta às 5:42.
Cidade Patrulha, volta já.
Caratinga está prestes a descobrir um novo horizonte, um lugar onde a vida ganha um novo significado, onde cada amanhecer traz a promessa de um dia perfeito. Jardim IP, o mais novo empreendimento da Carvalho Negócios Imobiliários. Um espaço onde a natureza e o moderno se encontram para criar o lar dos seus sonhos. Fique atento, em breve revelaremos como você pode fazer parte deste sonho. Jardim IP, onde a vida floresce.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade?
Sim, Botini!
Então venha logo para a SEMA Eletrificações.
Por que a SEMA, Botini?
A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Na 89 FM, Cidade Patrulha.
Cinco horas e 5:44, a Polícia Militar registrou um furto envolvendo quatro menores de idade lá na cidade de Manhuaçu. Eles são suspeitos de terem cometido furto a uma residência. Os suspeitos foram capturados com os materiais furtados. O mais velho dessa turma aí tinha 15 anos apenas. Tenente Tiago Silva volta aqui no Cidade Patrulha para falar sobre este caso envolvendo menores de idade lá em Manhuaçu.
Cidade de Manhuaçu mesmo, essa ocorrência de furto envolvendo menores. Felizmente, nas últimas 24 horas, o batalhão não registrou nenhum crime contra a vida, mas infelizmente crimes contra o patrimônio que também acabam incomodando bastante a população, né? Um furto que havia ocorrido em data pretérita, um furto à residência, onde quatro menores entraram na residência e levaram, sobretudo, peças de roupa. Várias peças de roupa, também ali bolas de sinuca, de bilhar, tacos de sinuca. e em que pese o furto ter ocorrido em data pretérita, esses menores foram apreendidos com os materiais que foram furtados. Então, o mais velho deles com 15 anos. Quatro menores apreendidos, os pais tiveram o dissabor de ter que acompanhar os filhos nessa situação. A gente aproveita a oportunidade para concitar os pais a vigiarem os filhos, né? Se os filhos chegaram em casa com algum produto sem procedência, que não foram os pais que deram dinheiro para adquirir, procurem saber da procedência para que os filhos não ingressem no mundo do crime, jovens como esses rapazes aí que foram apreendidos.
E uma distribuidora de produtos diversos, né? Vende de tudo lá nessa distribuidora. Ela foi alvo de um roubo na tarde de ontem, lá em Simonésia. Imagens de câmeras de segurança mostram que dois indivíduos com capacetes na cabeça e vestindo agasalhos de mangas compridas, chegaram à distribuidora e anunciaram o assalto. Um deles estava armado com uma pistola. Após renderem os funcionários, os indivíduos levaram R$700 em dinheiro e dois celulares. Após o crime, a dupla fugiu numa motocicleta de 150 cilindradas, cor preta, sem placa, sentido a Santana do Manhuaçu. O veículo foi encontrado abandonado numa lavoura de café e foi apreendida. Os autores já foram identificados. Equipes da PM e da Polícia Civil estão procurando estes suspeitos lá na região de Santana do Manhuaçu. E a Polícia Militar registrou um roubo à mão armada na tarde dessa terça-feira lá em Simonésia também. Durante o crime, os assaltantes levaram aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. A Polícia Militar iniciou buscas com base nas descrições dos suspeitos e da motocicleta utilizada no roubo. Um dos suspeitos foi preso e a motocicleta apreendida. Tenente Tiago Silva traz mais detalhes deste caso.
Foram levados ali aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro. Então a Polícia Militar diligenciou rapidamente de posse das características, tanto dos autores quanto da motocicleta utilizada, uma motocicleta sem a placa de identificação, que por si só já chama a atenção. Era produto de roubo lá na região metropolitana de Belo Horizonte em data pretérita. Então, criminosos que usavam a moto roubada cometeram um novo roubo na cidade de Simonésia. Ambos os autores identificados, com a chegada da Polícia Militar, eles evadiram. A motocicleta utilizada no crime foi apreendida e um dos autores preso em flagrante. O outro foi identificado, porém conseguiu evadir, mas já identificado, com certeza vai acertar as contas com a justiça em algum momento também.
5:48 aqui no Cidade Patrulha. No próximo bloco, a gente vai conversar ao vivo com o advogado criminalista, doutor Max Capela, que vai opinar sobre essa medida da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que proibiu a entrada de cigarros nas unidades prisionais aqui em Minas Gerais. É o nosso bate-papo daqui a pouco no Cidade Patrulha com o doutor Max Capela. E lembrando também, né? Ontem nós tivemos aqui a presença do Francisco, ele que é dono de um aplicativo de aplicativo de veículos que presta serviços. Ele vai ele falou conosco ontem sobre essa medida, essa lei do município, né? Que demanda várias obrigações ao pessoal aí dos aplicativos, dos carros por aplicativos. O Francisco Gonçalves, a gente entrou em contato com a prefeitura de Caratinga, porque esse decreto foi sancionado aí pela prefeitura, pelo prefeito doutor Wellington, e a gente está aguardando amanhã a visita de um representante da prefeitura para falar por parte da prefeitura sobre esse projeto, né? O Francisco relatou que a categoria não tem como cumprir com isso tudo, que não foi chamada para ter um papo, para discutir sobre isso. Enfim, a gente tá aguardando então amanhã a presença de um representante do município de Caratinga para falar sobre esse projeto. 5:49, a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho tem doutor Max Capela ao vivo conosco.
Cidade Patrulha, volta já.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Então venha logo para a Sema Eletrificações. Transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue agora 0800 829 6000.
Imagine o lugar. Ferrari em Caratinga, onde cada momento é mais que especial, onde cada canto foi cuidadosamente planejado para celebrar a vida. Este lugar é o Jardim P, a nova promessa da Carvalho Negócios Imobiliários, preparando aquele que será o melhor bairro da nossa cidade. Curioso? Procure os melhores corretores e as melhores imobiliárias da cidade e seja um dos primeiros a descobrir o que estamos preparando para você. Jardim P, onde a vida floresce.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro no Jucão tem, baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem, troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais, condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro, Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Israel Salles, o repórter das ruas.
Cinco horas e 51 minutos. Como a gente avisou, né, durante o programa, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do advogado criminalista doutor Max Capella, que vai opinar sobre este assunto. Para a gente começar o bate-papo, eu quero ler uma nota à imprensa que a SEJUSP, a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, vai proibir aí a entrada de cigarros nas unidades prisionais em sua totalidade. A medida já acontece em 46% dos presídios e penitenciárias administradas pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais. A decisão da SEJUSP para a implantação da medida em todas as 171 unidades é baseada em dois eixos: saúde e segurança. No eixo saúde, o objetivo é garantir um ambiente livre das toxinas contidas nos cigarros, beneficiando os fumantes passivos, que são aqueles não fumantes, que convivem com fumantes em ambientes fechados, incluindo servidores que são obrigados a circular nesses locais, bem como o indivíduo fumante, que necessariamente deixará de fumar. No eixo segurança, a proibição acarretará a ausência de fósforos e isqueiros, objetos utilizados muitas vezes para atear fogo em pedaços de colchões e mais tecidos. Além disso, o cigarro é utilizado como moeda de troca dentro do sistema prisional. A ausência terá efeitos diretos em uma maior segurança interna. A medida será aplicada paulatinamente. Até 31 de julho, a proibição alcançará as unidades de pequeno porte e os centros de remanejamento, os CERESP. Até 31 de agosto, a medida busca atingir as unidades de médio e grande porte. A diretoria de saúde do DEPEN acompanhará de perto o andamento da medida para garantir àqueles que venham a sofrer abstinência o acompanhamento junto ao Programa Nacional do Controle do Tabagismo, bem como a assistência dos profissionais de saúde e psicossocial que atuam nas unidades prisionais do estado. Com essa medida, o estado busca combater quatro frentes: o uso do cigarro em si, inclusive os que são fruto de contrabando, o comércio ilegal, moeda de troca dentro das unidades prisionais, o acesso a itens que produzem fogo, isqueiro e fósforos, e o uso de drogas em geral, incluindo drogas K. Doutor Max Capella, é um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio Cidade, especialmente no Cidade Patrulha. Uma boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Israel, boa tarde. O prazer é todo meu de estar aqui. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade, aos que acompanham pelas redes sociais. E você pode ter certeza que estamos às ordens para sempre estar colaborando com tudo que for relativo à justiça criminal. Pelo menos em Caratinga.
E a Rádio Cidade e o Cidade Patrulha também estará sempre de portas abertas. Doutor Max Capella, o senhor que é um advogado criminalista, vive isso aí, esse contato com os presos, com seus clientes, enfim. Qual que é a sua opinião a respeito dessa medida da SEJUSP?
Israel, eu vi a opinião de dois especialistas e ambos disseram ser uma medida irracional. E eu comungo com essa opinião. Para mim, ela, além de racional, ela é bastante enganadora. Eu não sei qual o propósito do Estado ou da SEJUSP em criar essa medida, mas ela com certeza, Israel, não vai atingir os fins teóricos a que se destina, né? Eu não vejo vantagem alguma, eu acho que vai trazer mais problemas do que soluções essa proibição do consumo de cigarro dentro do presídio. Porque, isso a gente já sabe, o fumante, ele é um viciado e, como tal, ele é doente. Isso é uma doença. E uma das vertentes aí que a secretaria diz que, para o bem da saúde, ele vai ser forçado a parar de fumar. E a gente sabe que não é assim. Você não vai forçar uma pessoa a parar de fumar, muito menos quando ela está presa, que já é um ambiente hostil e um ambiente que não traz nenhum bem psicológico para aquele cidadão, e você ainda corta o cigarro, que a gente sabe que é um grande aliado de tensão, né? Contra a tensão, contra a ociosidade de um presídio. Então, eu acho que essa medida vai trazer mais problemas do que soluções.
O cigarro, ele é uma droga lícita, né? Até então é uma droga lícita, um cigarro normal. Além disso, acalma os ânimos lá na unidade prisional. Porque quem fuma, eu já fumei muitos anos, o senhor acho que ainda fuma, né? O cigarro acalma, faz mal, mas acalma, né?
Exatamente.
E cria uma rotina também do preso. Qual que é a opinião do senhor sobre isso?
É exatamente isso. Além disso, eles dizem, a secretaria, a Sejus, falou do comércio ilícito. Não é tão ilícito assim, Israel. Você vai. O cigarro é uma moeda de troca dentro do presídio. Para camas, que eles chamam lá de jega, né, na linguagem dos presos, a jega. Você tem ali uma cela que cabe 7 pessoas com 30 presos lá dentro. Então não tem cama para todo mundo. E o cigarro é a moeda de troca. Você dá tantos cigarros em troca de uma cama. Você adquire ali produtos de higiene pessoal, sabonete, pasta de dente. Isso tudo com cigarro em vez de dinheiro, já que o dinheiro realmente não circula lá dentro do presídio. Então, você tirando isso aí, eu não acho que não vejo como comércio ilícito dentro do presídio. Você está comprando sabonete, está comprando pasta de dente, você está comprando um lugar para você deitar, né? Não é por aí, não é um comércio ilícito. E quanto a parte da saúde, o Estado se quer realmente preocupar com a saúde do preso, devia começar com o básico. Com a higiene das unidades prisionais, com o asseio daquilo ali, com a salubridade do local, com o atendimento médico eficiente, a tempo e modo, com atendimento de dentistas, né? Que já teve aqui em Caratinga, por exemplo, já tivemos um consultório odontológico montado, completo, dentro do presídio, e hoje não tem mais. Quer dizer, o Estado não está cumprindo, Israel, com sua obrigação básica de manter uma saúde mínima, uma salubridade mínima dentro do presídio, e agora vem dizer que vai tirar o cigarro por causa da saúde. E pior, hein? Quando ele fala que a diretoria do DEPEN informou que vai oferecer um suporte aos detentos, né, em face da abstinência, pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo, através de profissionais de saúde psicossocial. Israel, isso é para inglês ver. Se nós não temos um atendimento mínimo de saúde dental ou de um machucado, como é que você vai atender vai disponibilizar profissionais psicólogos para um fumante dentro do presídio? Eu não acredito nessa medida do Estado e não vejo com bons olhos. Vai trazer mais problemas em função do em função mesmo do psicológico de quem fuma. Claro que nós não nos esquecemos, deixamos de lado quem não fuma. Mas quem não fuma, graças a Deus, pelo menos nessa parte, não é doente. O fumante é um doente e ele tem que ser tratado diferente. Você tirar, o simples fato de você colocar um cara recluso, põe um cidadão no presídio, ele tem 2 horas de banho de sol por dia, quer dizer, ele fica 22 horas dentro de uma cela com mais 30 pessoas, onde caberiam 5 a 7 pessoas. E você ainda tira o mínimo que ele tem de prazer ali, que é o cigarro. o psicológico desse preso vai sofrer um abalo que não vai haver psicólogo que vai resolver isso aí. Isso vai ocasionar muitos problemas. Tomara que não, mas a minha visão é essa, vai causar mais problemas e muito mais do que solução.
O próximo entrevistado, vou guardar 20 minutos para aí, que o nosso tempo já está estourando aqui. Mas eu tenho uma última pergunta para o senhor. O fumante, quando ele fica sem um cigarro, ele fica maluco. Eu falo porque eu já fumei muito e sei disso. Essa questão, por exemplo, de tirar o cigarro de quem fuma lá dentro do presídio, isso pode gerar uma rebelião a partir do momento que essa medida foi implantada num presídio?
O meu medo é justamente esse. Porque além de proibir uma coisa que não deveria ser proibida, que o cigarro até então é lícito, ele vai gerar uma revolta psicológica no cidadão. E isso aí pode ocasionar uma rebelião, coisas até mais graves, né? Um massacre, uma briga lá generalizada, podem tentar tomar a cadeia, como se diz no linguajar, né? Fazer uma rebelião e tomar o controle da unidade prisional. Só porque proibiu de fumar, só porque mexeu no psicológico daquele preso, que talvez não é nem por ele, tá, Israel? É justamente pela falta ou pela abstinência do tabaco naquele momento.
O papo, quando é bom, o tempo passa rápido, rapaz. Agradecendo ao senhor aqui, doutor Max Capela, que pena, a gente podia ter mais uns 10 minutos, a gente bater muito papo sobre esse assunto aqui, porque é um assunto polêmico, né?
Com certeza.
Muito obrigado pela sua participação, espero recebê-lo aqui outras vezes com outros assuntos também para a gente conversar com mais tempo.
Ô Israel, eu estou às ordens também, e precisando e querendo, eu estou à disposição até para continuarmos esse assunto que vai gerar muito debate ainda e qualquer outro do mundo criminal na nossa cidade.
Não, beleza, vamos manter atento aí quando chegar aqui essa medida pra gente voltar nesse assunto aqui. Obrigado, doutor Max Capela. 6:02 da noite já, Cidade Patrulha ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua participação conosco. Amanhã, 5:30 da tarde, hein? Anote na sua agenda. 5:30 da tarde, encontro marcado de novo aqui no Cidade Patrulha. Um abraço, uma boa noite pra você e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Cidade Patrulha. Oferecimento.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica e elétrica. Baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105. Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade?
Sim, Bottini!
Então venha logo para a SEMA Eletrificações.
Por que a SEMA, Bottini?
A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Caratinga está prestes a descobrir um novo horizonte, um lugar onde a vida ganha um novo significado, onde cada amanhecer traz a promessa de um dia perfeito. Jardim IP, o mais novo empreendimento da Carvalho Negócios Imobiliários. Um espaço onde a natureza e o moderno se encontram para criar o lar dos seus sonhos. Fique atento, em breve revelaremos como você pode fazer parte deste sonho. Jardim IP, onde a vida floresce.
O jornalismo da Rádio Cidade tem a coordenação geral de Graziella Ângelo, diretor José Carlos Cerqueira.